voz dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação municipal da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz companhia aqui nos 90 FM da Rádio Vidigueira, todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Vamos continuar com a ronda pelas juntas de freguesia do Conselho de Vidigueira. Hoje é a nossa convidada Carla Penas, Presidente da Junta de Freguesia de Vidigueira. Muito bom dia, Senhora Presidente.
Bom dia, Ruth. Bom dia também, Marco. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira, em especial também aqui a todos os vidigueirenses. Quero deixar também um agradecimento à Câmara Municipal e também à Rádio pela oportunidade de hoje poder aqui partilhar um pouco também do que é o nosso trabalho desenvolvido na Junta de Freguesia, que muitas vezes acaba por não ter a visibilidade desejada, e também partilhar aquilo que nós temos em perspectiva aqui para o futuro. Permitam-me também, Ruth, dizer aqui que, na minha opinião, as rádios locais são sem dúvida um excelente meio de comunicação, e a Vidigueira tem a sorte de poder contar com uma rádio ao dispor de toda a população. Por isso também queria aqui deixar uma palavra e felicitar a direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira e também a direção da rádio pelo trabalho, que sei que é difícil, que as rádios locais têm as suas dificuldades, mas como é óbvio, têm mantido no ativo, e acho que isso também é uma mais-valia aqui para a nossa freguesia.
Muito bem. Que desafio constituiu a sua reeleição para um terceiro mandato como Presidente da Junta de Freguesia de Vidigueira?
Boa pergunta. É assim, eu acho que o verdadeiro desafio da minha reeleição, penso, não começou agora, mas sim há 8 anos atrás, né, quando assumi funções enquanto presidente de junta. Desde esse momento que assumi um compromisso contínuo comigo, como é óbvio, em primeiro lugar, e depois também com a comunidade, e o poder estar presente, o poder ouvir, o poder estar aqui ao lado das pessoas e compreender também, como é óbvio, aquilo que são as preocupações da população, na sua maioria, para que também pudesse depois diariamente trabalhar de forma a contribuir para essa mesma melhoria. Ao longo do tempo, eu e a minha equipa, como é óbvio, que quando entrevistamos é a Carla Presidente, mas por trás da Carla também está uma equipa de trabalho, o Executivo, o professor Orlando e a Raquel, assim como também todo o pessoal da Assembleia, que todos juntos somos, sem dúvida, uma equipa, e temos tido vários desafios pela frente, nomeadamente a gestão de recursos, que são limitados. Aqui o tentar equilibrar as prioridades, porque muitas vezes ouvimos uns dizer que para mim a prioridade seria isto, se fosse eu intervia naquilo, e nós aqui no meio destas situações todas temos que ir gerindo aquilo que nós achamos que é o melhor para toda a população. E depois também responder, como é óbvio, à necessidade das pessoas, que muitas vezes são pontuais e isoladas, mas consideramos que fazem a diferença, sobretudo nas pessoas mais idosas, nas pessoas mais vulneráveis. Depois, dizer que também tudo isto sempre com dedicação e com uma forte vontade de ter uma junta ativa e próxima das pessoas. Este foi, sem dúvida, sempre um dos nossos objetivos, e trabalhamos diariamente para isso mesmo. Depois, o que é que posso ainda acrescentar? Quando a população confia em alguém para liderar a freguesia por 3 vezes consecutivas, embora tenha mudado o executivo, eu, enquanto presidente, tenho mantido nestes 3 mandatos, acho que é sinal que há um reconhecimento e há uma valorização do trabalho, e, como é óbvio, isso para mim é motivo de orgulho. Esta reeleição, o que é que nos vai também permitir? Trabalhar por mais 4 anos, com a mesma energia e determinação, reforçando aquilo que foi o compromisso, como disse, que assumi no primeiro dia, e a missão de servir a nossa freguesia com proximidade, responsabilidade e empenho. Vamos tentar contar sempre com o envolvimento de todos. Quem me conhece sabe que desde o primeiro dia que defendo que o trabalho da freguesia não pode ser isolado. Contamos com as associações, com todas as forças vivas também da freguesia, pois só assim é que penso que conseguimos atingir os nossos objetivos, e acho que isso também tem sido uma das características que tem diferenciado aqui um bocadinho o papel da Junta da Vidigueira, não desvalorizando das outras, mas como toda a gente sabe, tem outras competências que da Vidigueira não tem, e eu acho que nós temos trabalhado e temos apostado muito neste trabalho de proximidade e neste apoio pontual, sobretudo às pessoas que mais precisam. Depois, dizer-vos que continuamos a contar com todos, desde a população a todas as forças vivas da nossa freguesia, para juntos contribuirmos, como é óbvio, para o desenvolvimento da freguesia, proporcionando a todos uma melhor qualidade de vida, também a quem nos visita e a quem escolhe também a Vidigueira para aqui desenvolver a sua atividade profissional.
Dessa experiência de gestão autárquica que referiu, acrescida também de uma experiência pessoal e profissional, após também já este trabalho de 8 anos, que mais-valia julga ainda trazer para as funções que assumiu?
Eu penso que o tempo e a experiência de vida é que nos vão dando esta bagagem, né, que às vezes é necessária para assumir determinadas funções, e acredito, como é óbvio, que hoje reúne um conjunto muito mais sólido de competências, né, para o exercício destas funções do que quando entrei em 2017, como se costuma dizer, e penso que o colega Diogo também partilhou desta opinião. Nós, quando estamos para sair, é quando às vezes deveríamos entrar, né? Isto porquê? Porque é efetivamente quando temos mais capacidades, quando temos mais competências para desenvolver um trabalho que se quer ainda melhor. Por outro lado, penso que também a minha formação académica, como a minha experiência pessoal e profissional, me têm também ajudado neste percurso. Sou formada na área social, o que considero que também acaba por ser aqui uma vantagem para o cargo, pois permite-me, fruto também daquilo que é a minha experiência enquanto assistente social, de tentar compreender a situação das pessoas, colocar no papel do outro e desta forma, né, desenvolver o meu trabalho. Depois também, e como a Ruth sabe, para além desta prática dos 8 anos à frente da autarquia, como sou assistente social na Câmara, acho que esta mais-valia também me tem proporcionado aqui um conhecimento aprofundado da nossa realidade e também daquilo que é o papel e o trabalho da administração pública. Ao longo deste percurso tenho adquirido várias competências, aos mais variados níveis, como já referi também, na gestão de orçamentos, na otimização de recursos e na tomada de decisões estratégicas, na dinamização de várias atividades, que nós trabalhamos muito na dinamização também de iniciativas, promovendo também aqui a nossa parte cultural, no trabalho também que é feito em parceria, e penso que, na minha opinião, isto tem produzido um impacto real e positivo na vida dos cidadãos. Depois, penso que o trabalho que é feito, tanto comigo como pela restante equipa, como também com os funcionários e colaboradores da autarquia, são sem dúvida uma mais-valia. Cada um de nós tem as suas potencialidades e acabamos por nos ajudar diariamente. Partilhamos opiniões e ideias e depois sim tentamos passar à ação. Tenho a sorte de ter uma equipa e funcionárias 5 estrelas, tenho que dizer isto. Neste momento temos 2 funcionárias na junta e elas são totalmente disponíveis, têm uma capacidade e uma orientação para o serviço público, que eu tenho que agradecer neste momento também pelo trabalho, que não é só às vezes do presidente e dos executivos, mas também das pessoas que fazem a casa, e neste caso são também as funcionárias. E pronto, basicamente é isto, Ruth. Continuamos cá a trabalhar e queremos estar presentes também na vida da comunidade e, como é óbvio, sempre ao lado dos nossos fregueses.
Destes anos que tem estado como presidente junto, tem contactado com vários autarcas, e nesse sentido perguntava-lhe que perfil, na sua opinião, deverá ter um autarca, sobretudo de uma freguesia, e quais devem ser as suas principais preocupações.
Na minha opinião, os autarcas, independentemente da sua personalidade, né, porque cada um de nós tem a sua personalidade, tem a sua maneira de ser e de estar, e que bebe muito também daquilo que é a experiência pessoal e profissional de cada um, né, o que caracteriza cada pessoa. E acho que um autarca, sobretudo de uma junta de freguesia, e nomeadamente aqui nestes meios mais pequenos, como nós temos falado, acho que tem que ser uma pessoa íntegra e proativa, e que o seu trabalho seja sempre baseado naquilo que é ética e também na transparência, pois estes são elementos indispensáveis para que a população se sinta confiante e que possa contar connosco. Depois também a capacidade discutida, como já tinha também referido, o sentido de responsabilidade e de serviço público. É muito importante colocar sempre o interesse coletivo em primeiro lugar. Competência na gestão de recursos, que muitas vezes são limitados, o que aqui gera grandes dificuldades no nosso dia-a-dia, mas pronto, faz parte, e acho que temos que ter um mínimo de competência para ir gerindo o pouco, e com o pouco fazendo muito. Depois também o conhecimento do território e da comunidade, faz todo o sentido. Para podermos atuar temos que conhecer, não faz sentido a gente atuar em algo que não conhecemos. E depois penso que a capacidade de liderança e também o trabalho de equipa, articulando sempre também com outros órgãos e instituições, com os cidadãos também, porque só assim conseguimos atingir o que pretendemos. Depois, e como já tinha referido, nos territórios do interior do país, e como é o caso aqui da Vidigueira, muito marcado pelo envelhecimento da população e pela desertificação, acho que o papel dos autarcas ainda é mais exigente. Para além das capacidades comuns a todos, estes contextos exigem ainda competências adicionais, sendo a proximidade, a empatia e o compromisso com a comunidade determinantes para o sucesso da governação local. Por isso, de um modo assim muito resumido, acho que um bom autarca de freguesia, para mim, tem que ser alguém próximo, disponível e íntegro e prático, que conhece bem as pessoas e o território e que trabalha diariamente para melhorar pequenas coisas que fazem, por vezes, a diferença na vida da comunidade. É assim que eu penso e é assim que eu tento, no dia-a-dia, também desenvolver o meu trabalho.
Relativamente à freguesia de Vidigueira, que principais carências e oportunidades consegue identificar?
Na nossa freguesia, tal como em todas as freguesias, penso que existem algumas carências, né, que não podemos ignorar e que precisam de atenção constante. Na minha opinião, existe alguma falta de acessibilidade aqui em alguns espaços públicos, a falta de reforço no apoio às pessoas mais vulneráveis e também as infraestruturas, que já precisam de alguma manutenção e modernização. É importante dizer com toda a franqueza que muitas destas situações não dependem apenas das juntas de freguesia, aliás, muitas delas nem estão na nossa alçada, mas penso que, em parceria, como venho sempre a referir durante toda a entrevista e vai ser sempre o meu principal ponto, é que a junta sozinha não consegue, mas se calhar a articulação com o município e com as outras entidades acabamos por conseguir. Por isso penso que estas situações que podemos tentar ir minimizando. Por isso o caminho tem de ser feito em conjunto, na minha opinião, e é fundamental trabalhar muito em parceria, sobretudo com a Câmara Municipal, uma vez que nós também estamos aqui na sede de Conselho e ainda faz mais sentido que assim o seja. A Junta está disponível para esse trabalho, sempre com o espírito de colaboração e proximidade, e posso também adiantar que na segunda-feira passada tivemos também reunião com o Executivo da Câmara Municipal e fiz questão de deixar clara esta nossa disponibilidade e vontade de trabalhar em cooperação com a autarquia para podermos entre todos fazer mais e melhor. Mas pronto, também nem tudo são dificuldades e acho que a nossa freguesia também tem muitas oportunidades. Temos uma comunidade, na minha opinião, ativa. Temos pessoas que se gostam de envolver, que participam e que querem também fazer mais pela terra. E aqui também podemos falar do papel importante e determinante, na minha opinião, das associações também e dos clubes ou de grupos organizados, que existem outros. E agora estou-me a lembrar também do grupo da Marcha, por exemplo, que já estão também a trabalhar. E pronto, penso que tudo isso será uma mais-valia. Depois, penso que a nossa freguesia também tem espaço para dinamizar várias iniciativas culturais, desportivas e sociais, que aproximem as pessoas e reforcem também aqui o sentimento de pertença. Temos também áreas com grande potencial de crescimento, como o turismo e o enoturismo. Ainda agora estávamos aqui, antes do debate, da entrevista, começar a falar aqui das questões do vinho e do cante, e acho que, como estávamos a dizer os três, que acho que é consensual, é algo que tem pernas para andar, como se costuma dizer, que pode crescer, mas que paralelamente a isso devemos também arranjar outras estratégias também para o nosso concelho, não falando aqui enquanto freguesia só. E pronto, com este trabalho penso que conseguimos transformar aquilo que são os nossos problemas em soluções e aproveitar tudo o que temos de bom na nossa freguesia, melhorando sempre, como é óbvio, a qualidade de vida de quem aqui vive.
Quando se assume um terceiro mandato, naturalmente há um trabalho de continuidade. Portanto, quando se está de novo, há medidas novas que se implementam e há um corte, digamos assim, mais ou menos com o anterior executivo. De qualquer forma, quais foram as principais ações e medidas implementadas desde a tomada de posse?
Desde a tomada de posse, neste curto espaço de tempo, né, desde outubro de 2025 até hoje, todas as ações e medidas que temos implementado procuram sempre concretizar aquilo que tínhamos inscrito no nosso programa eleitoral, no nosso e também no dos restantes partidos políticos. Neste momento também fazem parte da Assembleia. Ouvimos também os colegas do PSD e do PS e pronto, em conjunto também conseguimos aqui articular e ter também aqui definido o que é que se pretendia de futuro. Dando continuidade àquilo que vinha sendo feito nos últimos anos de mandatos e entre as principais iniciativas, destaco algumas iniciativas que já se realizaram este ano, nomeadamente o Vidigueira em Cante, uma iniciativa que visa valorizar a nossa cultura e a nossa tradição, neste caso concreto através do Canto Alentejano. Depois também realizámos em dezembro o Natal Encantado, uma iniciativa que também nos acompanha desde 2017. um evento anual que é promovido pela Junta e que celebra a época natalícia com atividades para as crianças e famílias. Entregamos também, como habitual, presentes às crianças do Jardim da Pequenada e aos alunos do primeiro ciclo e do pré-escolar do Agrupamento de Escolas de Vidigueira, e este ano também alargamos um lanche, um pequeno lanche aos funcionários e aos alunos do segundo e terceiro ciclo. Para o ano de 2026 já estamos a delinear também o plano de ação, onde vamos continuar a organizar as iniciativas habituais, o Dia da Mulher, a Noite da Liberdade, o Arraial de São João, o Vidigueira ao Fresco e também o Vidigueira Encanto e o Natal Encantado, deixando, como é óbvio, sempre espaço para que possam surgir outras iniciativas, sejam organizadas pela própria Junta ou mesmo em parceria com outras entidades. Reunimos também recentemente com a Associação Sementes de Esperança, onde delineámos a possibilidade de trazer para a freguesia algumas formações. Aliás, neste momento já saiu o cartaz, estão inscrições abertas, se alguém tiver interesse para poder frequentar essas ações de formação, que são de inglês, são duas sobretudo de inglês. Depois, relativamente à manutenção da pista de motocross, já reunimos também com a empresa FCC. Ela está a realizar a empreitada para a EDIA dos canais e que nos vão ceder Saibro também para a melhoria da pista. Relativamente aos apoios, já disponibilizámos também este ano apoio financeiro e a aquisição de equipamentos para o Clube de Futebol Vasco da Gama. Deliberámos também o apoio ao Krav Maga para a iniciativa que eles vão organizar em março, salvo erro. Disponibilizámos também os nossos espaços para a realização de aulas e de ensaios, como é o caso das aulas de viola, que estão a decorrer na Igrejinha Nova, são da responsabilidade da Câmara Municipal, mas nós cedemos o espaço, também os ensaios do grupo coral dos Vindimadores e do Polifónico. Disponibilizamos também já o salão aos veteranos do Clube de Futebol Vasco da Gama e ao Grupo Coral da Vidigueira. Decorreu também na Igrejinha Nova uma formação da responsabilidade do IFP, que terminou em dezembro, e disponibilizamos também o salão da Junta para o RVCC. Depois, o que fazemos também com regularidade é a manutenção e a limpeza dos nossos espaços, né? Já iniciámos também a elaboração de uma nova proposta de incentivo à natalidade, que tem a ver com a oferta de um cabaz com produtos essenciais para os bebés naturais da freguesia. Estamos também a proceder agora à elaboração do regulamento e também à atualização do regulamento das taxas e licenças. Depois temos também todo o trabalho diário, que é o administrativo e de apoio a todos aqueles que nos procuram no espaço mesmo de atendimento da Junta de Freguesia. Na sequência daquilo que tenho vindo a falar e da importância e da valorização que damos também ao movimento associativo, também já temos agendado uma reunião com as associações, com os clubes e com os grupos organizados para também percebermos qual é que é os objetivos deles para este ano e também para conseguirmos aqui traçar algumas diretrizes daquilo que nós queremos em termos de atividades para que também não haja sobreposição. Vamos lançar em breve também o Boletim da Freguesia, que é também uma forma de dar a conhecer aquilo que fazemos com transparência. O boletim vai sair brevemente, já está também fechado. E pronto, de um modo geral, penso que neste curto espaço de tempo foi isto que fizemos. Todas estas ações, como é óbvio, refletem o compromisso da Junta em cumprir aquilo que prometemos aos cidadãos, mostrando que a nossa governação é orientada pela proximidade, responsabilidade e pelo desenvolvimento sustentável da nossa freguesia.
Relativamente aos próximos 4 anos deste mandato, quais vão ser as prioridades, os objetivos mais importantes, ou seja, quais as ações e projetos estão planeados, de modo geral?
As nossas prioridades para este ano e na sequência daquilo que temos vindo a falar advém de um trabalho, né, que é contínuo e que dá seguimento àquilo que foi projetado no início do primeiro mandato. 4 anos às vezes parecem muito tempo, mas na prática nem sempre o são, sobretudo quando falamos da concretização de projetos, né, que dependem de candidaturas e de financiamentos externos, muitas vezes com prazos e constrangimentos alheios àquilo que é a nossa vontade. Importa também referir uma questão fundamental, que é a disponibilidade dos elementos que compõem a Junta de Freguesia. No meu caso concreto, as pessoas sabem que eu estou disponível diariamente, mas o que é certo é que eu estou na Junta apenas à sexta-feira. E nesse dia, às vezes, acontece haver um atendimento, haver alguém que nos procura para uma reunião de uma empresa, e nós acabamos por perder logo grande parte do tempo. Como é óbvio, para nós é bom que as pessoas nos procurem, né? Isso demonstra também a confiança, mas isto só para referir que este trabalho exige um esforço muito grande, diário e contínuo, que nem sempre é visível. Mas pronto, continuamos cá, com dedicação, e é isso que nós que nós pretendemos. Posto isto, referi que os próximos 4 anos temos planeados projetos concretos, nomeadamente a requalificação de vários espaços da freguesia, de forma a garantir melhores condições para quem deles usufrui. Destaco o Salão de São Pedro, que está em constante manutenção. Pretendemos neste momento substituir também a parte elétrica, que já está a precisar, a pintura. Depois também a Igrejinha Nova, que já carece de algumas melhorias, e a sede da Junta de Freguesia. Relativamente a esta última, o projeto está basicamente concluído e a intenção era avançar com uma candidatura. No entanto, soubemos recentemente que as candidaturas foram encerradas, o que dificulta aqui também um bocadinho a execução deste projeto, mas, como é óbvio, vamos aguardar por novas candidaturas ou ver também a capacidade que a Junta poderá ter para realizar esta mesma intervenção sem qualquer tipo de apoio. Quando concluirmos esta intervenção, o nosso objetivo é regressar ao espaço onde era a sede da Junta de Freguesia, e uma das outras ações que ficaram inscritas no nosso programa eleitoral foi a implementação de um espaço co-working, e é esse o nosso objetivo, que permita aos nossos jovens, sobretudo, né, trabalhar a partir de um espaço partilhado com todas as condições. Pretendemos também implementar, e como referi anteriormente, a criação do Cabaz Bebé, uma medida que visa apoiar as famílias da freguesia através da disponibilização de alguns bens essenciais para os recém-nascidos, contribuindo para aliviar os custos iniciais, né, que nós sabemos que estão associados à natalidade. Outro dos nossos objetivos é criar o espaço cidadão, onde se pode tratar de diversos assuntos da administração pública, como renovar o cartão de cidadão e a carta de condução, pedir o cartão europeu de seguro de doença, entre outras medidas, podendo ali, sobretudo o pessoal que tem mais dificuldades em recorrer aos serviços, termos também esta resposta. Para além destas ações e projetos planeados, não quer dizer que não surjam outras, e isso acontece muitas vezes, não ficar delineado no programa eleitoral ou mesmo no PPI, e depois acabamos por conseguir ou por haver oportunidades para que possam surgir outras ações ou outras iniciativas. Por isso, as nossas portas continuam abertas para ouvir os contributos de quem se queira lá dirigir, seja associações, seja a título pessoal, com sugestões, e, como é óbvio, serão tidas em consideração.
De que recursos humanos, operacionais e financeiros a Junta de Freguesia de Vidigueira dispõe para fazer face às suas competências, ao seu funcionamento e às necessidades da população?
Como já referi, Ruth, também ao nível de recursos humanos, nós neste momento contamos apenas com 2 funcionárias, uma da própria Junta e a outra cedida pela Câmara Municipal, ou seja, neste momento contamos com uma administrativa e um operacional. E como já referi também, posso-vos dizer que ambas desempenham um excelente trabalho, são pessoas polivalentes e que estão disponíveis a 100% para trabalhar e contribuir para aquilo que é o objetivo da Junta de Freguesia. Estamos a aguardar a colocação de outra funcionária por parte da Câmara para substituir a funcionária que saiu recentemente. Na segunda-feira, quando tivemos a reunião com o Executivo, mostraram-se disponíveis, como é óbvio, para atempadamente conseguir colocar outra colega lá. Depois, dizer que a equipa, pronto, que está comigo também, nós acabamos por colaborar nas iniciativas, fazemos muito também o trabalho ao lado das funcionárias, porque se não fosse assim, sobretudo naquelas iniciativas maiores como é o Arraial ou o Natal Encantado, nós nem tínhamos capacidade de levar estas iniciativas para a frente. Depois, como acontece também com a maioria das juntas de freguesia, sobretudo as de menor dimensão, é o orçamento que é claramente insuficiente para fazer face a tudo aquilo que gostaríamos de concretizar. E de uma forma geral, apresentar as contas da junta, porque só compreendemos o orçamento disponível se conseguir perceber determinadas decisões. Compreendemos, e muitas vezes ouvimos as pessoas dizer, se eu fosse fazer assim, se fosse mudava, pronto. Como é óbvio, quando se está no terreno, tenta-se sempre fazer o melhor com o pouco que se tem. E para que as pessoas tenham um bocadinho de noção, tudo é muito caro, como é óbvio, para fazer qualquer coisa é um investimento muito grande, e nós temos um orçamento pequeno, e aqui, do modo geral, vou-vos transmitir. Do Fundo de Financiamento das Freguesias, nós recebemos 78 mil euros. Depois do excedente do Estado este ano, 2026, que também é variante, este ano temos perto de 50 mil euros. O contrato interadministrativo que realizamos anualmente com a Câmara, neste momento ainda estamos a aguardar, ainda não sabemos qual o valor. E depois temos algumas receitas próprias, embora que sejam pouco significativas, como o aluguer do salão, os atestados, as fotocópias, as licenças, os canídeos, Ou seja, de um modo geral, nós temos neste momento uma receita de 152 mil euros. Sabendo que 40 mil euros são para funcionários, funcionários, neste caso funcária, e os eleitos, as senhas de presença da Assembleia, ou seja, estamos aqui a falar de 110 mil euros para poder fazer alguma coisa. E quem gera um bocadinho, basta gerir a nossa casa para a gente perceber o quanto é difícil fazer muito com pouco. Mas pronto, continuamos de boa vontade e continuamos, como é óbvio, a querer fazer mais e melhor. Depois do pouco que resta também deste valor, existe sempre a preocupação de apoiar as associações e as instituições da freguesia. Temos procurado apoiar o movimento associativo, quer logisticamente, quer através de apoios financeiros para a realização de atividades. E este ano de 2025, o ano que passou, foram atribuídos 8.900 euros ao movimento associativo. Pronto, sabemos que quando damos, para nós é muito, para quem recebe é pouco, mas pronto, o esforço é sempre no sentido de que as associações também continuem com esse papel ativo e que possam fazer mais pela nossa população.
Já aflorou este assunto há pouco, de qualquer forma coloco a pergunta: como é que pretende que seja a relação institucional com entidades externas, designadamente com a Câmara Municipal, associações e outros agentes locais?
Eu acho que esta relação tem que ser de proximidade, seja com as entidades externas, seja com a Câmara Municipal, com as associações, porque acho que só desta forma, né, é que conseguimos desenvolver. Como acho que são pilares fundamentais, sobretudo a Câmara Municipal reconhece essa importância e penso que haverá, como sempre houve, uma boa relação e um esforço comum para que possamos trabalhar em prol da nossa freguesia. O trabalho com a Câmara, com o atual executivo, ainda é recente, mas de qualquer das formas a Câmara Municipal tem sido sempre um parceiro essencial, tanto na execução de projetos como na organização de iniciativas, e creio que irá continuar a ser. Acho que não há motivo para que assim não seja, né? Por isso penso que estamos disponíveis para trabalhar com a Câmara, assim como a Câmara tenho quase a certeza que está disponível para continuar a trabalhar connosco. Ainda mais esta junta de freguesia, e como já referi e também falámos nessa reunião, tanto na sede de concelho, na minha opinião ainda carece mais de articulação com a Câmara, porque o território acaba por ser o mesmo. Por isso, penso que o trabalho vai ser positivo e vamos, no final deste ano, se calhar, colher frutos e até o balanço ser bastante, bastante positivo. Depois, na minha opinião, as associações locais são, sem dúvida, um dos maiores trunfos também que temos na nossa comunidade, enquanto verdadeiros motores da vida cultural, desportiva e social da freguesia. São elas que dinamizam várias atividades que envolvem todos os cidadãos e que também reforçam aqui um bocadinho daquilo que é o sentido de comunidade e identidade local. Temos trabalhado sempre ao longo destes 8 anos com as associações, ouvindo também as suas necessidades, apoiando os projetos dentro daquilo que também são as nossas possibilidades. E como sempre, esta cooperação tem-se baseado sempre muito no diálogo e na confiança. Contamos também com entidades como Fora do Conselho, como já referi, o IFP, Sementes de Esperança, e houve sempre uma boa relação, e acho que isso faz toda a diferença aqui na nossa freguesia.
Nos últimos anos tem-se falado muito da transferência de competências para as juntas de freguesia. O que pensa sobre isso? Na sua opinião, esta transferência dá mais autonomia de atuação, eficiência na gestão local e proximidade à população, ou acaba por ser um desafio adicional que pode causar alguns constrangimentos?
Este é um assunto que nós já falámos várias vezes, da transferência de competências para as juntas, e na minha opinião pode ser sem dúvida uma oportunidade positiva, mas também acho que exige cuidados na sua implementação, e acho que aqui é a grande questão. Por um lado, ela acho que pode trazer uma maior autonomia para a junta, permitindo-nos atuar de forma mais direta e eficiente em diversas áreas, até porque somos nós que acabamos por estar mais próximo das pessoas, né, no atendimento, na primeira linha. No entanto, coloca sempre a questão financeira e de recursos humanos, que nem sempre acompanha as referidas transferências. No caso concreto da Junta de Freguesia, como já referimos aqui, com dois recursos humanos, com um orçamento deficitário, se hoje, no dia de hoje, fosse feita uma transferência de competências, e imaginemos uma coisa muito simples como a limpeza urbana, não tínhamos forma de servir a população em condições, como é óbvio. Daí a minha opinião, e já disse em outros programas, se as juntas fossem mais valorizadas, as competências deviam vir diretamente do Estado, com todas as condições, e não das câmaras municipais, para continuássemos depois, né, a depender das mesmas. E acredito que o futuro até passe por aqui. Acredito que se comece a olhar para as juntas como entidades autónomas e com capacidade de fazer mais e melhor no seu território, permitindo até às câmaras municipais que trabalhem a outros níveis para o desenvolvimento do nosso concelho e do Alentejo. E volto a falar aqui na questão da reunião, porque estes assuntos foram muito lá debatidos, e até dizia ao Presidente Ricardo que acho que a nossa junta tem capacidade para receber mais. Neste momento, a Junta de Freguesia da Vidigueira tem uma carrinha que não tinha quando entrámos em 2017. É um exemplo. E eu dizia-lhe: para que é que eu vou investir numa carrinha de caixa aberta se eu não tenho trabalhos? E isto era um exemplo muito básico. Não é a vontade de não fazermos, pelo contrário, nós queríamos até fazer mais, queríamos ser, como ele disse nessa reunião, não quero que a Junta de Freguesia da Vidigueira seja o parente pobre das Juntas de Freguesia do Conselho, porque acho que todos devíamos ter as mesmas competências. Neste momento não temos, sabemos que na Freguesia de Vidigueira é a Câmara que acaba por assumir a maior parte do trabalho, mas se for algumas competências transferidas, se houver um acordo, e eu falava nessa reunião de exemplos como porque é que na Junta de Freguesia de Selmes, Vila de Frades, Pedrógão, são elas que gerem os cemitérios e na Vidigueira não é? Porque é que o mercado é gerido nas freguesias pelas juntas e porque é que na Vidigueira não é? A Junta de Freguesia de Vidigueira pode ter as portas abertas também para esse tipo de competência. Como é óbvio, teríamos que trabalhar tudo quanto é recursos humanos, e percebo sempre as dificuldades, que foi sempre o que foi falado. É difícil dividir o fiscal, que é só um, é difícil dividir. Mas pronto, para dizer que nós continuamos disponíveis para receber, como é óbvio, mas com o devido orçamento e com os devidos funcionários, e a Câmara, se nós se calhar tivéssemos essas competências, se calhar até estava disponível para outros trabalhos.
Na sua perspectiva, que desafios considera mais urgentes para a Freguesia de Vidigueira nos próximos anos?
Começaria mesmo por dizer que os desafios que se colocam diariamente surgem mesmo para comatar aquilo que são as fragilidades identificadas nos territórios, e neste caso na Freguesia da Vidigueira. A situação da Vidigueira é transversal a outros territórios de baixa densidade, que traduzem muito o despovoamento e o envelhecimento da população. A Vidigueira, neste momento, para mim, apresenta algumas dificuldades no que concerne à fixação da população mais jovem, sobretudo não só pela integração no mercado de trabalho, como também pela dificuldade na aquisição ou arrendamento de habitação, que hoje é muito difícil. E isto dificulta, como é óbvio, a constituição também das famílias. Por isso, penso que fixar a população por um lado e combater a desertificação por outro é algo que é urgente. Para tal, temos todos de fazer um grande esforço e criar algumas medidas de apoio para ultrapassar estas situações, e não posso falar pela Junta, mas a Câmara Municipal tem feito ao longo dos anos esse esforço de apoiar os nossos jovens através de várias medidas de apoio social. Temos também uma situação que continua, para mim, na minha opinião, a preocupar, que é a insegurança. A insegurança que muitas vezes é sentida sobretudo pela população mais idosa face ao elevado número de migrantes. Como é óbvio, os migrantes são bem-vindos a Portugal e à Vidigueira, assim como os nossos migrantes também acabam, né, por sair para outros países à procura de melhores condições de vida, mas acho que tem que se ter cuidado com a forma como eles estão cá presentes, e essa situação acho que hoje ainda está a ser um bocadinho difícil de gerir. Depois, na minha opinião, todas estas situações têm de ser superadas, mais uma vez, por todos num esforço conjunto. Por outro lado, os desafios têm de passar pelas soluções para os problemas apresentados, como a revitalização demográfica, a fixação de empresários também, que acho que hoje em dia é muito importante a criação de empresas para oferecerem novos postos de trabalho, e aí também ir combater um bocadinho aquilo que falávamos da saída dos jovens à procura de trabalho fora da Vidigueira. As questões do arrendamento são mais difíceis talvez de resolver, mas pronto, penso que temos de continuar neste caminho a procurar soluções. Acredito que os desafios são muitos, mas também acredito que a Vidigueira tem muitas qualidades para que seja considerado como destino para viver ou para visitar, e temos vindo recentemente a verificar mesmo isso, que há uma grande procura, sobretudo depois do Covid, de habitações, de pessoas que se querem cá fixar para trabalhar, para viver, e será neste sentido que acho que a articulação com a Câmara, a Junta e as restantes forças vivas do Conselho irá atuar, né, para que a Vidigueira seja um lugar de excelência. E posso até referir, como tem saído recentemente nos meios de comunicação, o mundo vive no Alentejo, o que significa que estamos no bom caminho e há que aproveitar também estas oportunidades.
Para finalizarmos esta conversa, que mensagem gostaria ainda de deixar à população da freguesia de Vidigueira?
Em primeiro lugar, agradecer a confiança depositada nas últimas eleições, permitindo-me estar a trabalhar com todos e para todos durante mais 4 anos. Gostaria de reforçar que a Junta de Freguesia está aqui para servir todos e cada uma das nossas ações é pensada para melhorar a qualidade de vida de cada cidadão. A nossa missão é trabalhar com a comunidade, ouvir as suas necessidades e garantir que os recursos e as políticas locais sejam direcionadas de forma eficaz e justa. Sabemos que há desafios pela frente, mas estamos confiantes de que juntos podemos superá-los. A colaboração entre todos os cidadãos, as associações, a Câmara Municipal e as entidades locais é a chave para alcançarmos soluções duradouras e sustentáveis. Por isso, faço um apelo à participação ativa de todos. A nossa freguesia é o reflexo de compromisso coletivo e cada opinião, cada sugestão e cada ação de cada um de nós faz a diferença. Se estivermos unidos, podemos criar uma comunidade mais forte, inclusiva e resiliente, onde todos tenham as mesmas oportunidades e qualidade de vida. Por isso, contem sempre com a Junta de Freguesia para apoiar, orientar e colaborar. Estamos juntos nessa jornada e com a sua ajuda vamos continuar a construir um futuro mais próximo para todos.
Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Vidigueira, Carla Penas, muito obrigada pela disponibilidade em estar hoje aqui neste programa. Terras de Pão, Gentes de Paz regressa na próxima quinta-feira. Contamos com a sua companhia. Até lá, fique bem e tenha um bom resto de dia.